sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 24ª sessão ordinária do ano de 2012. Pedimos ao excelentíssimo senhor secretário para que possa chamada regimental.
Adilson Castor.
Presente.
Celso Antônio Vieira.
Presente.
Décio Alves Vieira.
Presente.
Geraldo Amancio Vieira.
Presente.
Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Presente.
Gerson Xavier Pereira.
Presente.
José Donizete da Silva.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Lodinho.
Presente.
Norte Uchim Matayama.
Presente.
Valdir Bueno.
Presente.
Todos os vereadores presentes em nossa agenda.
Muito obrigado. Convidamos para a leitura do trecho da Bíblia Sagrada a nova vereadora Nilza Maria dos Santos Lodinho. Coloco em votação a ata da 23ª sessão ordinária do ano de 2012. Em votação pelo processo simbólico. O vereador que estiver de acordo permanece sentado. Quem for contrário, se levante. A ata está aprovada por unanimidade. Passamos ao expediente pedindo ao excelentíssimo senhor secretário que faça a leitura. Projeto de lei número 31 do ano de 2012.
Prefeitura Municipal de Piedade. Desde 14 de agosto de 2012, excelentíssimo presidente, temos a elevada honra de submeter a apreciação de Vossa Excelência e a de seus dignos pares o projeto de lei número 31 de 2012, que tem por escopo constituir zona especial de interesse social ZEIS no bairro Paulo de Mendes. A ocupação do espaço urbano deve se dar conforme as exigências da legislação urbanística, que engloba a lei de parcelamento de solo, o código de edificações, o plano diretor, dentre outros instrumentos legais. Ocorre que muitas vezes para a construção de edificações que atendam à demanda popular de habitação de interesse social, os padrões ordinários de uso e ocupação do solo podem constituir um obstáculo à realização de obras públicas, especialmente quando se trata de habitação de interesse social. Diante dessas dificuldades, a instituição das zonas especiais de interesse social representa uma solução para essa problemática, uma vez que a instituição das zonas especiais possibilita a flexibilização das regras sobre a ocupação de lotes e sobre os parâmetros construtivos. Dessa forma, lotes menores que o parâmetro legalmente estabelecido poderão ser aceitos desde que compreendidos dentro de uma zona especial de interesse social. Além disso, pode haver também a necessidade de construção de edificações com dimensões diferenciadas em relação ao padrão estabelecido no Código de Edificações. Assim, as zonas especiais têm a função de flexibilizar os parâmetros legais de ocupação do solo e de edificar edificação para possibilitar os projetos habitacionais de interesse social. Importante destacar, por fim, que a flexibilização da legislação trazida pela criação de uma zona especial de interesse social é restritiva à área abrangida por essa zona, não podendo aplicar-se em outras áreas. Nesse sentido, em razão da evidente urgência que o caso reclama, solicitamos que o presente projeto de lei seja apreciado na forma do inciso 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Valendo o ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como as nobres edifícios dos vereadores que honram e dignificam essa igreja em casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração, atenciosamente, Jeremias Ribeiro Filho, Prefeito Municipal. Piedade, 16 de agosto de 2012. Convite. Prefeitura Municipal de Piedade, CRAS. Vimos por meio desta convidar vocês para participar da cerimônia de entrega de certificados para os referenciados desse CRAS, que concluíram o curso de pedreiro assentador, que teve como monitor Diego Silva Silveira dos Santos. Sua presença é de suma importância e nos trará muita alegria. Dia 28 de 2012, 18 horas, local CRAS Bairro dos Pintos. Atenciosamente, Ivete Araújo Lopes, coordenadora.
O projeto será encaminhado às comissões. Convite fica na Secretaria da Câmara. Faremos leitura dos requerimentos.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento 63/2012. Senhor Presidente, requeiro que decida a formalidade de mandar que seja consignado na ata dos trabalhos desta noite. Voto de profundo pesar pelo falecimento da professora aposentada, senhora Maria Tereza Aires da Rosa, filha de tradicional família piedadense, muito estimada em nosso município, e queira ainda que todo liberado seja dado ciência à família lutada. Plenário, vereador Roberto Gomes da Silva, 20 de agosto de 2012, autora vereadora Luza Maria de Santos Godinho, e assina este documento todos os vereadores desta Casa Legislativa.
Requerimento número 63/2012 será enviado à família enlutada.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento número 64/2012. Senhor Presidente, requeiro que decida as formalidades regimentais seja consignado na ata dos trabalhos desta noite o voto do profundo pesar pelo falecimento do funcionário público municipal aposentado, senhor Elias Xavier de Góes, filho de tradicional família piedadense, muito estimado em nosso município, e queira ainda que todo liberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Gomes da Silva, 20 de agosto de 2012, autora vereadora Luza Maria Santos Godinho, e assina esse documento todos os vereadores dessa Casa Legislativa.
Requerimento número 64/2012 será enviado à família enlutada. Passamos à leitura das indicações.
Câmara Municipal de Piedade, indicação número 105/2012. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecida as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de colocar de tubo no bairro Fazenda Limal, sítio de baixo, entre a propriedade do senhor Albrando Vieira Pinto até o sítio Caminho das Águas. Justificativa, essa reivindicação visa atender os moradores do local que alegam da dificuldade que vem ocorrendo, visto que a tubulação existe, tem de âmbito insuficiente, para escoamento da água na chuva e agora encontra-se obstruída, ocasionando alagamento na estrada, prejudicando os moradores e usuários que passam do local, razão pela qual solicitamos providências urgentes. Plenário, vereador Roberto Gomes da Silva, 20 de agosto de 2012, vereador Adilson Castanho. Câmara Municipal de Piedade, indicação 106/2012. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal de Medicina as formalidades regimentais sejam verificadas junto à elétrica no sentido de fazer ampliação de rede de iluminação pública na rua Eurico Vieira Cardoso, bairro Sutiano. Justificativo. Trata-se de reivindicação dos pais e alunos que estudam à noite, visto que existe um trecho muito escuro na qual vem preocupando os moradores do local. Há anos vem sendo motivo de transtorno. Dessa forma, pedimos providências urgentes. Plenário, vereador Roberto Gomes da Silva, 20 de agosto de 2012, vereador Gércio Alves Vieira. Câmara Municipal de Piedade, indicação 107/2012, senhor presidente. Indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, sejam verificadas a empresa, junto à empresa elétrica, no sentido de fazer a criação de 4 luminárias no bairro dos Prestes, na rua do senhor Dório Vieira de Jesus. Justificativa, essa reivindicação Vins atender os moradores do bairro, visto que até uma altura existe iluminação, deixando bem completar a rua, razão pela qual pedimos providências urgentes. Plenário, vereador Roberto Mendes da Silva, 20 de agosto de 2012, vereador Décio Alves, Vieira. Câmara Municipal de Piedade, indicação 108 de 2012. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecido às formalidades regimentais, seja contratada a empresa elétrica no sentido que seja feita uma vistoria na rede da rua Mamoro Sacaboto, número 36. Justificativa, essa retificação visa atender a moradores, a moradora da referida rua, que alega que falta 60 metros de fio para completar a rede de iluminação até a sua residência. Plenário, vereador Roberto Mendes da Silva, 20 de agosto de 2012, autora, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
As indicações serão encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Primeiro vereador, novo vereador Norte Yoshio Nakaoma.
Excelentíssimo senhor presidente, digníssimos secretários, nobres colegas, senhores presentes nesta casa de hoje. Pedi a palavra hoje apenas para lembrar um comentário que eu fiz a semana passada, mas infelizmente até hoje o nosso ônibus não foi liberado e nem foi tomado providência nenhuma. Podemos colocar naquele orçamento que eu passei a semana passada pelo menos mais R$ 1.000 essa semana. E o problema maior hoje que me levanta a questão é quem que vai pagar essa despesa. Pela multa, pelo motivo, é lógico que é a prefeitura. Mas eu questiono, a prefeitura pode arcar com essa despesa? Não sei o motivo. Porque da não liberação, porque é só procurar um profissional da área que ele consegue liberar esse carro. Esse veículo foi apreendido em Sorocaba por falta, por mau estado de conservação. Os pneus estavam carecas na época. Para poder tirar esse bloqueio e licenciar, para poder retirar o veículo em Botucatu, basta uma vistoria pela Siretran de Botucatu dizendo que o veículo está em bom estado de conservação. Trazer essa declaração, essa vistoria até a Siretran de Sorocaba para que seja baixado esse bloqueio por falta de recolher uma taxa e pedir para ser baixado esse bloqueio judicial, esse bloqueio diverso aqui. Após isso, somente após isso, a prefeitura consegue licenciar esse veículo aqui no município de Piedade. Também é um processo que não demora. Se ele trouxer na parte da manhã, à tarde está pronto o licenciamento. Aí eles pegaram o licenciamento, se dirigiram até o pátio onde está apreendido, fazer o pagamento da diária e trazer o ônibus de volta. Será que é tão difícil para que o município de Piedade consiga resolver esse problema? Nós estamos com o veículo apreendido desde o dia 28. Hoje são 23 dias de apreensão. O que será que o executivo está fazendo que não toma as providências? Esse veículo deveria estar liberado com um prazo de uma semana. Mais tardar 10 dias. Eu entendo, se não tem capacidade para resolver o problema, contrata um profissional que ele resolve. Mas não deixar o ônibus lá. R$ 100 e poucos a diária, aonde nós chegaremos? Isso se não passar o prazo e for para leilão aquele veículo, mas aí ficaria mais chato e mais vergonhoso para nós aqui do município. Um veículo do município sendo leiloado. Obrigado, senhor presidente.
Excelentíssima senhora presidente, secretário, secretária desta casa, nobres pares, imprensa, população presente. Venho a esta tribuna, mais uma vez, lamentar pelo descaso do atual prefeito no que diz respeito à aquisição do veículo adaptado para os portadores de necessidades especiais. Gente, eu não consigo entender como um homem puro consegue ter certos tipos de atitude, ser tão leviano nas suas atitudes, tratar as coisas simplificadamente, não ter seriedade. E uma coisa que para mim é muito importante, que é a questão do transporte, dos portadores de necessidades especiais. E sem contar que é de direito deles. Sem contar que é de direito deles. Também fizemos um projeto de lei no qual assegura uma quantidade de moradias para os portadores de necessidades especiais no município. Também não estou vendo isso ser cumprido. Apesar que acabada não existiu moradias também dentro do nosso município. Acho que foram 26 ou 30 entregues, mas daquele jeito, né? Nem acabado. Fiz aqui inúmeras emendas no transcorrer desse mandato. Questão de iluminação pública, questão da ecoterapia, que também é para os portadores de necessidades especiais. Nobre vereador Nécio deixou o dinheiro garantido no orçamento e até o momento, também não foi implantado no município. E também ficou assegurada essa verba. Tem mais vereadores que fizeram emenda ao orçamento e, pelo que eu vejo, não é respeitada a emenda. Não é respeitado um ato desta casa. A emenda que fiz, no valor de 120 mil reais, né? Onde garantia a compra desse equipamento. Ele veio justificar esse requerimento difícil, que era de uma pasta, hoje mudou, é de outra. Gente, eu elaborei essa emenda sentado nessa mesa junto com a diretora, com a Marisa, junto com a secretária dessa casa de Sara, orientado por ela. Ela sabia o fundamento dessa emenda, que era para aquisição de um carro adaptado para o transporte dessas pessoas. Agora não vem falar que houve um mal entendido, que mudou de uma pasta para outra. Hoje é o orçamento, é o remanejamento do orçamento do município. Não tenha a humildade de assumir que gastou dinheiro com outra coisa e não comprou o veículo adaptado. Não tenha a humildade de ir e falar a verdade que aconteceu. Vem justificar. explicar que não há possibilidade, que há mudança do orçamento, que não existe dinheiro. Mentira! Dinheiro que foi garantido em emenda, que mudou, que caiu, que baixou a arrecadação. Não seja covarde com as pessoas que necessitam desse transporte. Com as crianças, as pessoas mais idosas e assim por diante. Sou conhecedor do caso, ali no bairro de Douradinho, teste também conhecedor, uma pessoa portadora de necessidades especiais. Não tem ambulância, não tem carro adaptado e não tem nem boa vontade de buscar essa paciente e trazer até aqui para fazer a fisioterapia. E inúmeras crianças, como eu já disse, que monta a cadeira, desmonta a cadeira, anda em veículo comum, em situação de risco, no colo das mães, presa por cinto comum, e uma atitude covarde de não contar, de não adquirir esse carro. Será que esse é o verdadeiro órgão público que o município precisa? O dinheiro ficou garantido. Se gastar o dinheiro, deveria ter pelo menos a oportunidade de buscar junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, que é ligado ao Partido dos Trabalhadores. Não dá uma resposta descabível de quem não tem responsabilidade com aquele que precisa. Assim foi na atitude das moradias, foi apresentado nessa casa hoje, após ilustrar que seria iniciado o número de obras, número de construção, mas nem documento tem, gente. Nem documento tem. Hoje está o projeto de lei de uma mudança para a criação de uma zona específica de interesse social. Seria o primeiro passo que a prefeitura, que o prefeito teria que ter dado. O Minha Casa Minha Vida, da Vila Bom Pastor, que é absurdo, que covardia com essas pessoas que necessitam, verdadeiramente necessitam, e estão sendo humilhadas. Humilhadas por quê? Por falta de gestão pública, por falta de empenho, por falta de dedicação, e falo também por falta de caráter. Porque o homem público, ele tem que andar de cabeça erguida, gente. Pelo menos se ele não pode, ele tem que dar uma explicação. E uma explicação verdadeira. Teve inúmeras coisas que eu não pude fazer, nem mesmo pedir, nem mesmo transformar o projeto de lei. Mas nunca fugi da minha responsabilidade. Sempre assumi, sempre falei a verdade. Nunca enganei ninguém. Nunca enganei ninguém. Como está sendo feito. Acabou o dinheiro, sumiu o dinheiro, não deu dinheiro. Mas acabaram de comprar uma caminhonete de 80 e poucos mil reais para visitar as lavouras da zona rural. Por que, que não comprou mais uma máquina, um caminhão, que quer que seja, para arrumar as estradas? É mais um carro para ficarem batendo pega, como acontece com esses alugados? É isso? Qual a melhoria que existiu? Como disse o nosso vereador Norte, demitir um funcionário, muito dos responsáveis, um profissional da Casa da Agricultura, mas comprar um veículo de 80 mil reais, um pouco mais, não sei qual é o valor. Será que não daria para pagar o salário desse funcionário, que tem muito auxiliado da agricultura? Essa é a administração, gente. Esse é o governo do povo, voltado para o povo, como é dito. Será que esse é o governo? Pelo amor de Deus. Também, nessa mesma linha, onde nós, homens públicos, devemos ser verdadeiros, positivos em nossas atitudes. Tem um jornal do nobre vereador Geraldinho,
que circulou no município, com todo o respeito que eu tenho à sua pessoa. Só gostaria que o senhor lembrasse que nós somos em 10 vereadores. Nada se constrói sozinho. No que diz respeito ao saneamento básico, quando chegou o diretor da Sabesp nessa casa hoje, e é testemunha da minha luta, da luta de todos, da maioria dos vereadores dessa casa, para que essa Sabesp permaneça em nosso município, contrário aos princípios do Partido dos Trabalhadores, que não queria mais a Sabesp em nosso município. Isso é uma verdade, se for mentira, por favor, me desmita. Tem um projeto de lei nessa casa, onde previa a saída da Sabesp do nosso município, nós lutamos para que ela ficasse. O senhor também esteve junto. O senhor também ajudou a implementar. Mas todos os vereadores são merecedores dessas obras que estão acontecendo. Todos nós, não falo de mim, consegui sim uma audiência com o secretário de Libório. Secretário de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, do Partido Verde, nos recebeu, prometeu equipamento e cumpriu sua promessa. Nós tivemos todos os vereadores juntos. Então é isso que eu peço. Vamos ser verdadeiros. E vamos lembrar dos amigos, dos companheiros, dos vereadores, porque a batalha aqui é uma só. É para o avanço do município de Piedade. Indicação, lógico, é um ato, é uma prerrogativa do vereador. Mas nós sabemos que uma obra acontecer, para que as coisas aconteçam dentro do município, é muito mais do que uma indicação. É um trabalho conjunto, é buscar, é pedir, é implorar junto ao governo do Estado, junto às empresas que prestam serviço no nosso município, que com a união de todos. É muito fácil para quem tem acesso a todos os documentos da prefeitura saber onde vai as máquinas, saber onde vai as melhorias e transformar em indicação, gente. Isso é muito simples. Já chamei a atenção nessa tribuna e volto a falar. Nós temos que ser companheiros para o bem comum, que é o bem do nosso município. E volto a dizer, indicação é uma prerrogativa nossa. Mas sabemos que só com indicação nada se acontece. Acontece sim com a autorização, com o entendimento da maioria. E com a boa vontade do executivo, o legislativo não pode fazer nada com o órgão público. Nós estamos aqui muito mais para fiscalizar do que para falar que fizemos obra. Muito obrigado. Próximo vereador, nobre vereador. Está inscrito o vereador Geraldo Pinto de Camargo.
Nobre presidente dessa casa legislativa, nobres vereadores, colegas, vereadores, população presente, imprensa, a todos, boa noite. Senhor presidente, hoje em dia da palavra, meu Vossa Excelência seguiu a direito de falar. Então eu não precisava.
Eu pedi desculpa.
Eu digo, Vossa Excelência falou sobre o jornal, né? Então eu queria só arrestar isso para que, de forma alguma, a gente caminhasse por um caminho da polêmica. De forma que esse é um jornal de campanha. Esse é um jornal de campanha. E eu tenho que tomar todo cuidado nesse período eleitoral. Isso é de princípio da minha pessoa. De campanha, sem fazer campanha na rua, com as pessoas. E discutir políticas públicas, discutir projetos que discutem na Câmara. Então, para que a gente possa ter a questão do mandato e a questão do candidato. Mas, enfim, Vossa Excelência citou, eu não poderia então não deixar de fazer comentário até para que as pessoas tenham uma compreensão do que é isso. Sempre tomei cuidado, desde 2009, só para pontuar a questão das abertas que Vossa Excelência mais falou. Desde 2009, eu acho que puxamos o assunto, puxamos o debate aqui. Desde 2009, eu venho apresentando
a parte do nosso vereador. Eu não falei.
Eu não permito a parte, Vossa Excelência. Eu queria terminar a fala e, após a minha fala, terminando a fala, eu deixo espaço para Vossa Excelência falar. Em todo momento, as indicações que eu encaminhei, referente à questão da SABESP, referente à questão da água e do esgoto, eu tomei cuidado de muitas delas virem acompanhadas de abaixo-assinados em moradores. E sempre está mobilizado junto à comunidade. Então, isso é uma questão de trabalho junto à comunidade. É uma função do vereador fazer. Então, eu queria que Vossa Excelência considerasse isso. Quando eu cito no jornal as indicações, são ferramentas que a Câmara tem. Projetos de lei, indicação, requerimento. São ferramentas que nós, limitados vereadores, que somos. Muitas vezes a gente quer fazer, agora todo conversava com o vereador Norte, muitas vezes você quer fazer alguma coisa, infelizmente nós vereadores somos limitados, é o executivo que executa, né? Mas a gente insiste, a gente mobiliza o pessoal lá do Campininha, a questão da água, fomos atrás, várias vezes entrei em debate junto ao prefeito, que é do mesmo partido, a questão da Sabesp, essa mesma questão da Campininha. Tivemos problemas, inclusive, de relacionamento com o prefeito por conta dessa demanda, porque a gente, como vereador, às vezes é limitado e o prefeito está lá trabalhando também. Enfim, respeito a vossa, vamos dizer, a vossa, você ter trazido isso para o plenário, respeito profundamente. Só que acho que esse é um debate de controle. Eu acho que nosso plenário aqui, e se eu fiz isso, se eu magoou os vereadores, peço desculpa, mas sugiro, Vossa Excelência, que também faça o material, que divulgue. Vossa Excelência tem grandes trabalhos na casa. Vossa Excelência sabe que fizemos várias coisas juntas, a questão do ao vivo, nós caminhamos juntos. Vamos, é questão de campanha. Eu acho que não podemos trazer para o plenário uma questão de campanha. E provo isso. Em nenhum momento eu vim aqui nessa tribuna e massacrei a Maria Vicentina, candidata pelo PSDB. Jamais farei isso, sabe por quê? Porque eu não conheço a Maria Vicentina. Eu não conheço ela. Eu não conheço ela. Conheço como assim, no dia a dia. Eu não conheço, eu preciso conhecer. Então, eu não estou fazendo aqui campanha, batendo em cima das pessoas. Não falei isso. A minha proposta de trabalho, sempre foi assim, são propostas voltadas à comunidade. Né? Então, não é. É uma questão de princípio meu trabalhar assim. O que saiu nesse jornal foram indicações que eu fiz, foram projetos de leis que foram aprovados, foram requerimentos. É o material de campanha. Né? Simples, material de campanha. Quer dizer que mostra ali um pouco da minha pessoa, os projetos de lei que foram aprovados. Né? Eu acho que não vejo tanto desgaste em cima disso. Mas estamos num momento eleitoral. Para pequenas coisas se acham grandes. Mas todo mundo tem o direito de fazer o mesmo que eu fiz, mostrar o seu material, aquilo que ele fez. Todos nós aqui trabalhamos muito a questão da Sabesp. Não só a questão da Sabesp. Cada um na sua área, o vereador Adilson, o vereador Norte, o vereador Achuto na área da saúde. Cada um na sua área, trabalhou, batalhou, estamos terminando o nosso mandato. Se vamos ser eleitos ou não, é o povo que diz. É o povo que vai dizer. Mas temos que ser, acima de tudo, compreensivos nessa questão. Uma coisa é campanha eleitoral, que está na rua. Temos que escolher os melhores candidatos. Nossa cidade precisa se desenvolver. A região se desenvolve. Nossa cidade precisa estar envolvida nessa questão do desenvolvimento regional. Nossa cidade precisa desenvolver a agricultura. Precisamos ter propostas para a questão das estradas rurais. Há muitos anos eu venho falando isso, não é de hoje, não é porque eu sou vereador, eu já falo isso há anos. Alguns anos atrás, o Mané hoje está aqui, nosso querido Mané. Mané na política há muitos anos sabe disso, né? Tantos de nós, Jorge Alonso. Há muitos anos atrás se discute estrada rural no município. Há muitos anos atrás se discute estrada rural no município. O que que acontece? Há muitos anos atrás se produzia cebola, se produzia alho, se produzia batata, que tira uma, duas vezes no ano. Piedade produz cebola duas vezes no ano. É uma das únicas cidades do Brasil que produz cebola duas vezes no ano. Mudando nossas características. Hoje se produz folhosa, se produz verduras. E as estradas precisam estar boas porque se escoa a mercadoria todos os dias. Sobre a nossa prefeitura, eu não falo isso à toa, estou falando isso com o prefeito que é do meu partido. Nós não se qualificamos ainda para isso, nós temos que ter um projeto específico para isso. Porque a cidade se desenvolveu na questão agrícola, hoje nós somos a capital da diversidade agrícola, produzimos tudo aqui. Você tem colocado várias matérias no jornal, tudo que é produto, você produz tudo aqui. Toda semana você vai ali na região do Piraporinha, na região do Piraporinha, onde produz folhosa, você vai na região das Oliveiras, onde produz morango, é todos os dias sai caminhão baú, que não é mais caminhão aberto, agora é caminhão baú. Eles que têm corda nas árvores, nas estradas principais para não estourar os caminhões baú, porque hoje é muito caro o alumínio que é colocado no baú do caminhão. Não temos, precisamos criar, isso é proposta que eu tenho. Mas não é minha, é uma proposta da comunidade, é uma proposta da cidade. Quem vai discutir isso é o futuro, não sou eu. É o futuro, pode ser o vereador Adilson, pode ser o vereador Norton, quem sabe, um de nós aqui, prefeito futuramente, ou o próximo prefeito, ou o Bruno, ou a Maria Vicentina, ou o próprio diretor eleito. Mas para isso, temos que ter propostas, temos que planejar as coisas. Piedade não tem planejamento, nós sabemos disso. Em algumas áreas, como a agricultura, se nós falamos que nossa cidade é economicamente agrícola, como que nós temos uma secretaria da agricultura no espaço do Estado? Nós temos que ter uma diretoria, nós temos que ter uma secretaria autônoma, desenvolvida. Agora é duro para nós vereadores, entendeu? Falar isso e saber que a gente não pode fazer. Nós temos que ter uma secretaria da agricultura, volta a reformar isso. Entendeu? Autônoma, com um secretário, talvez a primeira da cidade, que é toda diretoria, coordenadoria, fazer a reforma administrativa para resolver esse problema, que a atual legislatura do prefeito Jeremias, que é o prefeito do meu partido, assumiu o erro. Ele não fez, mas ele assume isso e ele tem compromisso que vai fazer, se for reeleito. E se não for reeleito, outros vão ter que fazer. Agora, pelo amor de Deus, é proposta. Nenhum momento eu fui infiel aos meus companheiros aqui de Penada. Nenhum momento. Teve agora recentemente uma reunião do vereador Adilson Sábio a respeito de aumento de salário do vereador. A todo momento nós conversamos sobre isso. Em nenhum momento nós polemizamos. Todos nós aqui fomos, durante esses 3 anos e meio, parceiros no sentido de se encaminhar no bem comum da cidade. Não vai ser agora, nesse momento eleitoral, que isso vai ser desfeito. Se outros candidatos de outras coligações quiserem fazer isso, eu estou fora. Eu vou apresentar o meu trabalho de mandato como vereador aqui e de como candidato lá fora. Aqui em cima, nesse plenário, eu não faço campanha. Não faço. Só estou falando hoje e rebatendo, de repente nem rebatendo, só fazendo essa colocação por conta da fala do vereador Adilson, que tem o maior respeito a Adilson, sabe, disse, estudamos juntos, crescemos juntos na política e vamos caminhar juntos, se Deus quiser. Depende dele eleito, nós também, mas é assim, e outros vereadores, companheiros eleitos. Mas, só queria pontuar isso. Esse jornal é um material de campanha. E os materiais de trabalho, eles estão, que são no jornal, só para terminar a coisa, eles estão nas pastas aqui na Câmara, como indicação, como requerimento e como projeto de lei. Era só, senhor presidente. Muito obrigado.
Não havendo projeto na pauta, consulte os nobres pares se podemos dispensar o intervalo regimental. Uma vez aceita, eu peço uso da explicação pessoal. Excelentíssima presidente, nobres colegas, volto a essa tribuna, uma vez que eu não tive a parte, para a explicação pessoal. Quero deixar bem claro aqui, eu não falei em nome de candidato nenhum em cima dessa tribuna. Falei em nome da Maria do Centino, não falei em nome do público, que são candidatos. Eu falei sim. Prefeito Jeremias, nem passou pela minha cabeça o jornal falando que ele era candidato à reeleição. Falei a respeito do nobre vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, como vereador, e nas citações e documentos desta casa, não fiz apologia nenhuma política aqui. Não falei em momento nenhum. Tentei falar, passar o recado e mantermos a ordem nesta casa. Eu sei que é difícil subir e falar o que eu falei, não são todos que falam. Mas o senhor pode ter certeza que eu estou aqui em sã consciência e conversei com mais vereadores para eu chegar a esse ponto e ter essa atitude. Jamais faria isso sozinho. O senhor notou? Eu fui ler tal reportagem no início da sessão, porque algum vereador trouxe para mim e pontuou certos comentários. Mas em momento nenhum eu citei jornal de campanha, trabalho de campanha. Quem quis tomar essa linha foi o senhor. Foi isso que eu tentei falar no início. Jamais tenho intenção em prejudicá-lo na sua andança, no seu caminhado, na sua campanha. Jamais. Não é essa a minha intenção. A minha intenção nada mais é de lembrar. E quando eu assim fizer e esquecer de alguém, por favor, me lembre. Porque nós aqui passamos momentos bons e passamos momentos difíceis, tomamos muitas decisões unidos. Posso dizer que todos. Não teve um aqui querendo puxar o tapete do outro em momento nenhum. Em momento nenhum. Esse orgulho eu tenho de ser vereador junto com os nobres colegas. Que tudo nós conversamos, tudo nós discutimos antes de vir à tribuna e tomar um caminho, muitas das vezes, que não é o melhor, que é a simples discussão, o simples bate-boca. Nunca nós deixamos tomar esse caminho. Sempre nós sentamos, uma vez, duas vezes, chegamos a interromper sessões aqui para nós ir até a sala dos vereadores, conversar, tratar do assunto, para que os ânimos não se alterassem e tomassem um caminho que não era bom para a população. Então sempre tivemos esse cuidado e foi um apontamento que fiz. E justifico de que forma, né? E antes de qualquer bandeira levantada de obra feita pela Sabesp, nós devemos lutar para que o governo
hoje assinado entre Sabesp e município de Piedade. Aí verdadeiramente nós temos o direito de cobrança, de ir para cima, de exigir obras. A Sabesp, ao meu ver, está fazendo por livre e espontânea vontade. Uns ousam dizer que ficou 30 anos e não fez nada. Para mim não é isso. Existem falhas. Tivemos dificuldade, mas ela nunca deixou de fazer no município. É isso que eu quero chamar a atenção. Quando falo a respeito da iluminação pública, se não me falha a mente, eu fui o único vereador que fiz emenda, ou seja, garanti o dinheiro no orçamento para instalação de iluminação pública. Uma indicação, sem a verba para executar, acho que é possível. Somente isso que eu falei. Em momento algum quis prejudicar o senhor. Em momento algum. E não fiz apologia nenhuma aqui. Eu acho que cada candidato, cada político deve traçar o seu caminho. Para mim, que sou vereador, o debate do interesse do município não é lá na rua. Para mim, ainda é aqui. Estou recebendo o meu subsídio, sou vereador, estou com o direito de trabalhar e usar esse tributo em favor do município. Lá na rua nem sei o caminho que vou tomar ainda, no que diz respeito ao debate, que não é bem o que eu quero fazer. Eu acho que todos sabem quem sou eu. O meu mandato sempre foi transparente e assim por diante. Então, não fiz apologia política em momento nenhum. Discutir o que se passou, que está se passando dentro dessa casa. Documentos que saíram dessa casa. Muito obrigado. Não havendo mais vereador para explicação pessoal, declaro encerrada a sessão, agradecendo.